Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral de São Paulo.
Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo. Muito bem, estamos aqui começando hoje, Júnior, o Biblecast número 40.
Bodas de esmeralda para nós.
Olha aí. Júnior. A gente já parou para analisar 40?
Dia 40.
Não, isso
aí quer dizer 40. 40 é 1, 2, 3, né? 40.
40, Júnior. Nós vamos completar um ano de site esse mês.
É mesmo?
40.
Você foi profundo que é o aniversário do Biblecast, né?
É, aniversário. Aniversário do Biblecast.
Tá chegando aí, hein?
Olha aí, vai o que se fazendo um ano. Vão pensando nos presentes que vão dar pra gente.
Vão pensando, né?
Biblecast número 40, Júnior, terminando aquela que é a série que ninguém queria que terminasse.
Nem nós, porque nós tiramos da manga um quarto episódio de uma série que tinha apenas três.
E a gente recebeu vários e-mails, várias mensagens, dizendo assim, não termina, faz 10 episódios, faz mais, pelo menos mais 2, vai até o quinto. E essa foi uma tentação que veio até nós, mas a gente vai terminar neste episódio.
Neste episódio,
porque afinal de contas, Júnior, se você quer saber mais, se você quer mais desse conteúdo, chega de preguiça, vai comprar o livro, né? E lê.
É isso. E é isso.
Semana passada nós falamos sobre os árabes, Júlio.
Não. Nos episódios anteriores. Previously
on Lost. Nos episódios anteriores.
Isso mesmo.
Falamos sobre os árabes, Júlio. Sobre os muçulmanos. E é claro que a gente não esgotou o assunto, né? E teve gente falando assim, mas a distância... entre os muçulmanos e os cristãos no que tange a aceitarem o sacrifício de Cristo, né? Que é o mais importante até na religião cristã, é a morte vicária de Cristo, que não é aceita pelos muçulmanos. Essa não é a questão, nós não estávamos aqui para tratar de quem está certo, de quem está errado. Nosso objetivo foi, desde o início, mostrar que Deus está cuidando e atuando de maneiras alternativas à linha judaico-cristã com todos os povos da terra para não ficar sem testemunho.
Nós não estamos dizendo que está resolvido o caso, né?
É, não.
Ah, olha só, agora eles vão todos para o céu. Fácil.
Exatamente.
Não é disso que estamos falando. Estamos falando que tem muita coisa que mostra que eles têm semelhanças conosco. E nós não estamos querendo resolver todas as dissemelhanças, né?
E para mim a semelhança mais importante é notar que Deus está cuidando deles a um ponto tal que eu sei que hoje, que agora, nos últimos dias, nos últimos eventos da Terra, perto da volta de Jesus, ele não está só preocupado em nos salvar, como também salvar os outros.
É isso.
Eu acho que isso é o mais importante que tem que ficar claro. É claro que há diferenças, é. E aquilo que o pastor Sá de Bechara falou, temos que destacar as coisas que estão iguais para conseguirmos conversar. Não adianta nada a gente nem conseguir conversar e ter tudo contra eles e eles tudo contra nós.
Não é isso não. E é o seguinte, Diego, eu acho que Deus tem um plano. Na verdade, essa série quer mostrar, Diego, que Deus é maior do que a nossa vã filosofia.
Exatamente.
Deus é muito maior que os nossos métodos, que o nosso jeito de fazer evangelismo. Deus é o senhor do evangelismo.
Deus é maior do que a principal revelação que ele deu. Ele mesmo deu.
É, ou seja, é ele que vai terminar essa obra. Exato. Nós estamos querendo colocar na mão de Deus o mérito pela terminação da obra, que é dele mesmo.
É isso aí.
Então ele vai dar um jeito.
E por isso, Júnior, já falamos aqui de culturas mil, falamos aqui até dos incas, falamos aqui de culturas da Indonésia, falamos aqui do povo muçulmano, e não podíamos deixar de finalizar o Fator Melquisedeque sem falar daquele que cunhou o termo Fator Melquisedeque.
Estamos falando exatamente dos nossos queridos irmãos judeus.
Exatamente. A raiz do cristianismo.
E você pode pensar, ah, o que, que vão falar do judeu,
não é?
Segura aí, não desliga, porque veja o que, que a Bíblia fala do judeu. Você não pode, você não imagina o que, que a Bíblia fala do judeu.
Ah, porque no outro ficaram falando que os muçulmanos são tudo bonzinho, esse agora vão falar que os judeus são bonzinhos também.
É.
Fica olhando. Nós vamos...
Fica olhando.
Mas na verdade não vamos falar nada, a gente vai ler.
Vamos ler a Bíblia.
A gente vai ler a Bíblia, simplesmente. Vamos ler a Bíblia, Júnior.
Lê a Bíblia junto aí. Vamos lá, chega.
Chega de conversa.
Vamos ler a Bíblia.
Vamos ler a Bíblia, vai.
Deuteronômio 29.
Vai lá em Deuteronômio 29.
Deuteronômio 29. O verso 1 do Deuteronômio 29, Diego, diz assim, ó, são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horeb. Que história é essa de aliança e de termos da aliança?
Não, parece uma introdução, não parece?
Parece. Não, são esses os...
É, não, uma introdução. Não é uma introdução? Tipo, eu vou fazer, se eu fosse fazer um contrato, eu tinha que começar assim, né?
É isso, um contrato escrito aqui.
Isso.
O que são esses termos da aliança? Que história é essa de aliança, Diego?
Aliança, Júlio. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver que aliança é essa que o texto está falando. Lá você vai encontrar um momento em que Deus faz essa aliança com Abraão, que na época se chama Abrão. Diz assim o texto de Gênesis 12, 1. Ora, diz o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis aí, Júnior, a primeira menção da aliança feita com Abraão.
Diego, os termos da aliança remontam para a seguinte ideia. Você sabia que Deus, ao falar com o seu povo, ao se dirigir ao seu povo, ele se dirige de uma forma padronizada. E esse padrão é de acordo com as antigas alianças dos tempos em que o povo de Israel vivia.
Isso é muito simples, ele faz isso porque essa é a linguagem que o povo entende.
Ok.
Então você quer fechar um contrato hoje em dia, você fecha como? Você tem que pegar, chamar um advogado, redigir um texto, o advogado das duas partes vai ler o texto, vai conferir se está tudo ok, se não tiver eles vão conversar e vão ajeitar os termos, e depois os dois vão assinar e vão reconhecer isso no cartório.
É isso mesmo.
Então aqui, naquela época não era
tratado.
Assim.
Naquela época não tinha cartório, naquela época você fazia um acordo com alguém, tinha os termos do acordo, e costumava-se partir um animal no meio e os tratantes, né,
passavam no meio do animal para querendo dizer se um deles quebrasse o acordo, acabariam como aqueles animais.
Por isso em Gênesis
mortos.
Deus faz aliança com Abraão e Deus passa no meio dos animais. Diego, os termos da aliança que se refere aqui, você pode perceber claramente na Bíblia. A aliança, ela é parecida com o tratado entre um vassalo e suzerano.
Isso no tempo de Moisés.
Isso é. Ou seja, o suzerano é o rei e o vassalo o seu servo.
Só para ficar claro aqui, Júlio, quando Deus faz aliança com Abraão, ele usa os termos de contrato usados na época de Abraão, que é partir o animal no meio e passar no meio, certo?
Isso.
Quando ele vai fazer a... Ele não vai iniciar uma nova aliança com o povo, os filhos de Abraão no Sinai. Ele vai confirmar aquela antiga aliança. Só que quando ele vai falar do contrato que ele fez com Abraão, ele não usa mais os termos que ele usou com Abraão, porque com o povo do Sinai, 400 anos depois, e depois de ter vivido muito tempo na cultura egípcia, a ideia mudou. A cultura egípcia, que era uma cultura dominante, era uma cultura que estava acostumada com os termos de vassalo suzerano, usava esse jeito de contrato. Então, para falar com o povo do Sinai, ele usou os termos que eles conheciam. Como são esses termos?
Os termos são o seguinte: um contrato da aliança do povo lá tinha o seguinte: tinha a introdução, o título, a descrição de quem era o senhor. Ou seja, identifica o autor do tratado.
Muito bem.
Ok?
Ok.
Logo em seguida, vem um prólogo histórico, dizendo por que que você tem que se submeter ao autor do tratado.
Certo, agora que eu sei quem ele é, eu quero saber por que que ele manda em mim.
Você tem que se submeter. E a terceira coisa são as estipulações, ou seja, as obrigações impostas sobre o vassalo.
Certo. Por que
quarto
que está ocorrendo aquele contrato?
Isso. Quarto, ou seja, são a lista de testemunhas,
certo,
ok?
Certo.
Quinto, as bênçãos e maldições. Bênção se você obedecer à aliança e maldição se você quebrar.
Uhum.
E sexto, uma ordem de leitura do tratado.
Ok.
Ok?
Certo.
Vou dar um exemplo disso. Quando você vai em Êxodo capítulo 20, olha como é que tá bem bonitinho ali as ideias da aliança. O termo. Como é que começa Êxodo 20, verso 1? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão, certo?
Preâmbulo e prólogo.
Verso 1 e 2. Então, primeiro, diz quem é o autor. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele está se apresentando. Aí vem a descrição histórica. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. As estipulações do tratado. Os 10 mandamentos, ok?
Ok.
A lista de testemunha ao povo de Israel, não é?
Uhum.
E... ou os céus e a terra colocam como testemunhas contra ti, né? E aí vem as bênçãos e maldições que você encontra em Deuteronômio 28, para quem quebrar. E a leitura do tratado é a repetição da lei em Deuteronômio, né? O próprio livro de Deuteronômio era a repetição da lei, era a leitura do tratado.
Perfeito.
Ok?
O Deuteronômio é como se fosse o... pega aí o livro, né? O registro do contrato tá onde? É Deuteronômio.
É Deuteronômio, o registro do contrato. Então, assim, era assim que o povo tinha os termos da aliança. Então, Deus usa e Deus faz uma aliança com um povo, como você citou aí, Abraão. Então, se você voltar para Deuteronômio 29, diz assim: são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moab. Aí, veja só: Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra. O que Moisés está falando? Preâmbulo histórico. Está voltando a história aqui.
Isso.
Né? Com seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, etc e tal.
O preâmbulo histórico, ele é meio que a carteirada, né? O porquê da autoridade.
Do Senhor.
O cara crachá, é. Por que que ele é o suzerano?
Isso. Olha só. Aí, verso 5 de Deuteronômio 29, ó, durante os 40 anos que eu andei pelo deserto, etc, vocês não comeram pão. Você vai lendo aí que é a história.
Uhum.
Conquistamos a terra dele, não é? No capítulo 28, você nota que Deus havia dito as bênçãos e as maldições. E aí continua, voltando aqui pro Deuteronômio 29, verso 9. Sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Olha aqui, ó, a bênção, né?
Certo.
Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, do seu Deus, dos seus chefes e homens destacados, e os seus líderes oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com os filhos e suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Percebe que Deus está fazendo aliança aqui com o povo de Israel, com o povo judeu, e ele cita aqui os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos.
Uhum. É, tá certo.
A aliança também são com os estrangeiros. Aí, olha só, vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. A aliança que ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo. Olha que maravilha. O que que Deus está fazendo aqui, Diego? Deus está dizendo assim, ó, judeus, vocês são o meu povo.
Uhum. Perfeito. E lembrando que, lembrando que não é esse contato de Deus com o povo, não era uma coisa corriqueira, regular, não. É a primeira vez que eles estão entrando em contato com Deus assim.
Você que ainda não está vendo luz nisso, veja agora. Certo? Verso 12. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Verso 13. Para hoje confirmá-los como seu povo, para que eles sejam seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó.
Opa!
Como tu já citou.
Muito bem. É uma ratificação daquela aliança já feita.
Isso, a repetição da lei. Agora veja o verso 14 e 15. Aí você cai para trás ao ler isso aqui. Deus diz assim, ó: não faço aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Diego, veja só. Ali estava todo o povo de Israel, no deserto, correto?
Uhum.
E Deus diz assim, ó: não faço aliança apenas com vocês, que estão aqui hoje.
Não, ele fala, eu faço aliança. Eu fiquei até chocado aqui, Leandro. Eu faço aliança com aqueles que não estão aqui hoje.
Olha que maravilha. Eu posso me incluir nessa aliança.
Não, e fala assim, ó: a aliança que é feita com eles não é feita só com aqueles que estão lá, naquele momento.
Não, veja só, e continua. E agora Deus começa a falar que no Egito tinha os ídolos detestáveis. E Deus começa a falar agora, dizendo assim, ó: vocês têm que prestar atenção no que era de ruim que acontecia lá. Verso 18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem, mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento e invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar... estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo, e sua ira e seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Agora, Deus fala aqui das maldições. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Diego, percebeu?
Uhum.
A aliança com os judeus é a seguinte, Deus fazendo assim, ó, gente, tá tudo certo, nós estamos fazendo uma aliança agora, é um momento solene, Diego. Eu estou dizendo, vocês são meu povo e eu sou seu Deus. Se vocês fizerem tudo certo, vai ter bênção. Se vocês se afastarem, vai ter desgraça. Estou avisando para vocês.
Funciona assim.
Ok?
Uhum, ok.
Agora, olha aqui o que faz parte da maldição para o povo judeu, né? Se eles não fossem fiéis. Diz assim, ó, verso 22. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, e etc., que o Senhor destruiu com a ira e furor. Todas as nações perguntarão, verso 24, por que o Senhor fez isso a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? Ó, Diego, está dizendo aqui, ó, se vocês se afastarem, o mal que virá sobre vocês, povo de Deus, será tão grande que as pessoas vão perguntar, por que o Senhor fez isso a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? Diego, eu me pergunto isso quando eu vejo o holocausto dos judeus na Segunda Guerra.
Todas as nações falam assim, por que fez o Senhor assim com eles? Qual foi a causa do furor de tamanha ira?
Imagina.
Então se dirá, verso 25. Porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Olha só. Aquela aliança lá. Aquela aliança que foi feita quando eles tiraram do Egito. Que é essa que a gente está lendo aqui. Então veja que é muito claro que existem as bênçãos e as maldições. E por que, que a gente está lendo tudo isso aqui, Júnior? Para dizer que o judeu realmente ia se dar mal no final, né? Isso aí todo mundo já sabe que aconteceu até aqui. E o pensamento cristão, Júnior, é de que Deus rompeu com o povo judeu em 34 d.C., com a morte de Estevão.
Foi.
Certo? A morte de Estevão
certo.
É um capítulo
essa é a
parte.
Ideia.
É um capítulo à parte a morte de Estevão. Porque... O discurso de Estevão antes de morrer é um discurso de rompimento do contrato.
Foi, é verdade, hein? Você lembrou profundo, hein?
É precatório.
É.
O discurso de Estevão. Então, daí sai a ideia de que ali realmente acabou o povo judeu e a profecia das 70 semanas também diz que até ali acaba Vamos colocar...
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Vocês têm esse tempo aí. Acabou o tempo deles.
E o tempo acaba exatamente quando Estevão é apedrejado. Então, isso é o que está na ideia dos cristãos, e a gente lendo isso daqui. Por que a gente está lendo isso daqui? Porque a gente está mostrando, a gente quer mostrar para as pessoas que houve uma aliança, um contrato entre Deus e o homem, certo?
E tem mais. Se você for para o capítulo 30, Deus fala assim, ó, se vocês caírem na maldição da aliança, não é? Diz assim, verso 1, no capítulo 30, quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas o atingiram onde quer que o Senhor, seu Deus, os dispensar entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes fará restauração, e terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado.
Opa, opa, que é isso aqui? O que está acontecendo aqui?
Opa.
Surge no capítulo seguinte ao contrato uma cláusula, Júnior. No final,
dizendo,
no final do Deuteronômio, uma cláusula lá no rodapé que diz assim: se vocês se arrependerem de todo o seu coração, de toda a sua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus restaurará. Olha só. Como assim? De todos os povos. E vai os reunir, os ajuntará de todos os povos entre os quais havia espalhado o Senhor teu Deus.
Mesmo que tenham sido levados, no verso 4, para terras mais distantes debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Percebe uma promessa aqui de restauração?
Sim, percebo. Olha aí. Gente, aqui começa o negócio. Espera aí, então tem uma promessa de restauração para os judeus. Será que de alguma maneira os judeus serão restaurados como povo de Deus? Que história é essa, gente?
Não, aí a história complica mais se você conversar com Paulo.
Não, a história complica mais se você ler Jeremias.
Vamos então, depois a gente conversa com Paulo.
Jeremias capítulo 31, dá uma olhada lá. Jeremias 31, Júnior, verso 35 e 36, olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus fala sobre a sua aliança. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Júnior, a gente pode dizer que as leis fixas aqui são as leis da física que regem o universo, né? Porque, ó, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Que agita o mar, ó, as marés, e faz bramir as suas ondas.
O Diego fala lei fixa porque não houve mudança de lá até hoje, né?
Não.
Ou seja... De 12 em 12 horas é dia e é noite.
Exatamente.
São fixas as leis.
São fixas.
Isso não muda.
Aí ele fala assim, então vamos lá. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agitam o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim. Ó, Júnior, se essas leis todas aí da física do universo, se a lei que
falharem,
que faz o sol aparecer sempre no mesmo horário e a lua também, se elas...
Na minha tradução tá dizendo assim, ó, somente se esses decretos desaparecerem diante de mim.
É. Se parar de funcionar assim, se falhar, se mudar a construção intrínseca do universo...
Só se isso acontecer.
Só assim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre.
Diego, peraí. Você tá dizendo...
Não, eu não tô dizendo nada, não. Assim, é o Senhor.
Quando... Não, hoje a gente decidiu ler a Bíblia.
É o Senhor, não vem brigar comigo, não.
Não, você tá lendo aí que Deus falou assim, ó, só se parar de ter dia e noite... É que eu rejeito o povo de Israel, é isso?
É,
se eles vão deixar de ser uma nação diante de mim para sempre?
Isso.
Só se parar de dia e noite.
Isso, exatamente. Só. Não, o verso 37 fala assim, ó, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo. Você sabe, Júnior, que o ser humano não consegue descer a crosta terrestre inteira, né? Que é a camada mais fina, com toda a tecnologia que a gente tem. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Olha, Júnior, por que eles fizeram, hein? Ele tá dizendo assim, ó, meu, não importa o que eles fizeram.
Eu sei o que eles fizeram.
Eu sei o que eles fizeram, mas não, eu já tô dizendo que, independente do que eles fizeram, para que o meu contrato com ele, para minha aliança com ele se romper definitivamente, para todo sempre, é preciso que as leis mudem do universo. E ele sabe, e ele está dizendo isso porque as leis do universo não vão mudar nunca.
Ô Diego, quer dizer que Deus fez uma aliança com Israel e ele afirma que não quebra a sua aliança.
Isso, exatamente isso. Verso 38, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Aí, Júnior, em Jeremias 33 fala a mesma coisa, no versículo, é o mesmo profeta profetizando a mesma coisa no versículo 25 e no versículo 26. Fala assim, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, as leis da física, também então rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei.
Olha!
Júnior, o Senhor está dizendo que o contrato que ele fez é irrevogável. E eu vou dizer para você, Júnior, por que é irrevogável. Porque alguém pode estar falando assim, mas ele botou lá no contrato que se fizesse as coisas erradas, tinha as maldições, que ele mesmo ia cortar. Só que tem uma coisa que as pessoas não perceberam. É que o contrato, embora tenha sido quebrado, na verdade, ele foi... A justiça do contrato foi paga. Porque lá, quando Abraãozinho cruzou aqueles animais mortos, ele disse assim, ó, se eu quebrar o contrato, eu vou morrer. E aí, Deus falou assim, Abraão, vai lá e sacrifica teu filho. E Abraão falou, ai, 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 quebrei o contrato, meu filho vai ter que ser sacrificado porque eu quebrei o contrato. Ele ainda tá sendo piedoso comigo, não vai me matar não, vai matar meu filho. E aí quando ele chegou lá pra matar o filho dele, Deus falou, não, 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 é o meu filho que vai morrer. É Jesus falando, é Deus falando assim, ó, o contrato que eu fiz com vocês de morte, quando quebrado, está sendo pago por mim. O mesmo Jeremias que diz, Jesus, justiça nossa. Então, a aliança com Deus, embora quebrada pelos homens, ela foi restaurada pelo próprio Deus e ela é eterna. Ele falou assim, ó, tem que sumir as leis da física para eu quebrar o meu contrato com eles, a minha aliança.
Diego, Deus falou que se a aliança fosse quebrada, ele seria partido em dois e ele foi mesmo.
Exatamente.
E não foi ele que quebrou a aliança.
Não, foi Abraão.
Foi o homem, é...
Logo depois da aliança, Abraão mentiu, lembra? Tem aquela história lá. É depois da aliança. E
por isso que a Bíblia diz que os reis iriam se abrir a sua boca diante dele. Porque na hora que ele devia executar a maldição da aliança, ele morre no lugar.
Exatamente.
Então Deus está dizendo que restauraria. E lá em Deuteronômio 29, que a gente leu, diz assim, ó, as pessoas vão perguntar o que aconteceu com esse povo. E Deus disse, é porque eles ficaram longe da minha aliança, mas eu vou restaurá-los.
Exatamente.
Há uma promessa de restauração se eles buscarem o Senhor.
Há uma promessa. E muitos mal interpretam essa profecia de maneira errada. A gente no final vai falar sobre isso, não vamos falar sobre isso agora. Mas aqui a gente já consegue já falar dos Estados Unidos, né? E alguns pentecostais, algumas igrejas pentecostais, que entendem que Israel vai ser totalmente
restaurada
como nação para a volta de Jesus. Não é isso que está acontecendo aqui, a gente vai conversar sobre isso mais na frente. Mas daqui você já entende por que a ONU fez o que fez lá, estabelecendo Israel, por que os Estados Unidos estão do lado de Israel, porque é um pensamento do mundo cristão de que Israel precisa ser restaurado. Mas essa não é a profecia bíblica. A profecia bíblica é sobre outro tipo de restauração que a gente vai ver mais à frente. Mas para ficar clara a restauração, porque a gente só está lendo textos do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento então.
Vai, fala com Paulo.
Vamos conversar com Paulo.
Conversa com ele.
Yevarechecha Adonai v'ishmerecha.
Romanos capítulo 11.
Conversa. Gente, a gente vai ler, porque...
Porque só ler resolve.
Só ler resolve, é. A gente vai ler. Eu vou começar lendo aqui, Diego.
Posso vai.
Ler?
Leia.
Paulo falando, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Mais claro que isso, não tem.
vamos terminar o podcast aqui.
É, não, mais claro que isso, não tem.
Vai.
Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Resposta com exclamação na frente.
Vai.
De modo nenhum.
De modo nenhum.
Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, disse Paulo. Olha o verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os seus profetas, e etc. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça.
Olha aí, ô Júnior. Elias era meu irmão de igreja, né? Aquele que gosta de excluir os outros.
Por quê?
Ele chegou pra Deus e falou, ah, Deus, acabou, não tem mais ninguém, só tem eu aqui de fiel, o povo tá tudo fora da igreja. Deus falou, não, 7 mil aí que você não tá vendo aqui no dobrado.
Que isso, rapaz? Você pensa que é só você? Elias era o... achava que se ele saísse da igreja ia acabar, né?
É, Elias era...
Deu um fodeão aqui, essa igreja cai.
Muito bem, vai.
Nunca tinha pensado isso de Elias. Vou lá pro verso 7. Ó. Que dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Agora, olha, Paulo continua falando aqui, ó.
Vai.
Verso 11. Novamente pergunto. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Ó, Paulo assume que Deus tropeçaram.
Ó, estão caídos. Mas é para ficar lá?
É para ficar lá? De modo nenhum. De maneira nenhuma.
Olha aí.
Ao contrário. Por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Para provocar ciúme em Israel.
Olha.
Mas a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, o fracasso de Israel.
Uhum.
Riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude?
Opa, hein?
Paulo está dizendo assim, gente, os deuses realmente caíram. E quando eles caíram, os gentios vieram e se salvaram.
Olha só, se da maldição dos judeus saiu a bênção para o mundo, o que virá de lá quando eles estiverem plenos?
Não, o Paulo está dizendo assim, gente, o povo judeu é tão abençoado que eles fazem coisa errada e o resultado disso é benção.
Exatamente.
Não, é isso que ele está falando aqui. Aí ele diz assim, que dirá quando o povo judeu estiver na sua plenitude?
Uhum.
Ele fala, estou falando para vocês, gente, esses caras são espertos.
Verso 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Restabelecimento? Olha, do que Paulo
fala? Paulo fala de restabelecimento dos judeus.
Paulo escreveu isso aqui depois de Estevão, viu? Muito depois.
Paulo tá dizendo assim, os judeus não caíram para sempre.
Lembrando que Paulo tava lá segurando a capinha de quem matava Estevão, né?
Isso, Paulo tá dizendo assim, ó, gente, se os judeus forem restaurados, gente, será vida para as nações. Porque eles conhecem, eles têm entendimento. Imagine, eles são o povo de Deus.
Uhum.
Imagina isso, Diego.
Exatamente, e ele fala aqui de uma plenitude de tanto de judeus quanto cristãos juntos, que ele fala no verso 16, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será sua totalidade, se for santa raiz, também os ramos o serão.
Ou seja, Paulo está dizendo assim, ô gentil, não pensa que vocês agora são os bambambãs e que os judeus caíram.
Exatamente.
Não é isso? É esse o discurso dele aqui em Romanos 11. Ele está falando para nós, e nós somos o enxerto, somos o gentil. Verso 17, alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, falando com os gentios, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, e a raiz aqui é o judaísmo.
Uhum.
Não se glorie contra esses ramos, se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você.
Isso, isso, exatamente. Você imagina o cristianismo sem Antigo Testamento?
É verdade, muita gente tem pregado o cristianismo sem Antigo Testamento.
É, tá doido, não tem como.
Sem a doutrina do santuário, não
é? É, sem um monte de verdade que tá lá, que você só entende porque tá lá. Aliás, o Novo Testamento é cheio de citação do Antigo Testamento. Todos os homens da Bíblia citavam a base, né? Porque
verso 19.
Os cristãos gostam de eliminar o Antigo Testamento, né?
É?
E quando eu digo os cristãos, não tô falando de nós, tô falando de uma boa parte do mundo cristão que faz isso. Eu sei que muitas religiões cristãs não fazem, mas uma boa parte faz.
Verso 19, então você dirá, os ramos foram... Então o gentil dirá, né?
Uhum.
Estou falando com você, gentil. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você.
Do mesmo jeito que eles caíram, você também pode cair.
Agora olha o verso 23. E quanto a eles... Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez.
Opa, viu? Se eles não continuarem na incredulidade, eles serão enxertados.
Olha aí. Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios.
Opa, olha só. Até que chegue a plenitude dos gentios. Quando chegar a plenitude dos gentios, vai acontecer uma coisa que Paulo chama de mistério. E o que que é? Lê o verso 26.
Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Olha, ele cita de novo, eu fiz aliança e eu não quebro.
Não, olha o 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e vocação de Deus são irrevogáveis.
Diego, tá dizendo que Deus não quebra a aliança que ele fez. Uhum. É irrevogável a aliança.
Verso 30. Porque assim como vocês também, outrora, foram desobedientes a Deus, que vocês não sabiam de nada, vocês eram pagãos, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também, olha, estes agora são desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida.
Nossa Senhora. Verso 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Paulo termina com exaltação.
Exaltação. Não, porque...
Termina com exaltação.
Que me desculpe.
Dizendo assim, ó, a mente de Deus é muito maior. Você fica achando que os judeus estão perdidos, etc. Deus é muito maior. Gente, isso aqui serve para tudo que a gente fez nessas três episódios anteriores. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus.
Exatamente.
E se você Deus tá... é muito mais sábio que seus métodos de evangelismo.
E isso é uma verdade tão legal de saber, tão, tão maravilhosa, que você fica desse jeito mesmo, porque... Se os judeus têm em volta, né? Se eles têm em volta, se Deus planejou tudo e ainda há uma restauração programada para eles, glória a Deus nas maiores alturas, meu amigo. Que Deus é esse? Me ajoelho com o rosto em terra, rasgo minhas vestes.
E que Deus é esse? E fala isso do povo que não quer saber dele.
É, e aí nego fala assim, não, mas eles mataram Jesus. Eles falaram, caia seu sangue sobre nós. É, e Jesus falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Júnior, qual oração que Deus ouviu?
A do judeus falando, caia sobre nós o seu sangue.
Ou a de Jesus, perdoa.
Ou a de Jesus, perdoa eles, porque não sabe o que faz.
Qual você acha que Deus ouviu? Então, esse é o meu Deus, meu amigo. A gente fica como o Paulo ficou no final. Ele dedicou os últimos cinco versos, quatro versos aí, pra falar quem é Deus.
Diego, não para por aí.
Ya'er Adonai panav elecha veichuneka. Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom.
Continua.
Porque não para por aqui. Nós vamos terminar aqui entendendo essa profecia. Eu prometi que a gente entender, a gente vai entender essa profecia. Muitos acreditam que a restauração de Israel vai acontecer lá como um povo. Vamos ver qual que é essa história. Abre a sua Bíblia em Oséias, capítulo 3.
Ainda tem mais essa.
Oséias, capítulo 3, e você vai encontrar o seguinte. Vou ler do 1 ao 5, que é um capítulo pequeno. Disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Olha só, Oséias teve que casar de novo com a mulher adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então, do mesmo jeito que Oséias tinha que casar com a mulher adúltera, Deus estava comparando Oséias como sendo Deus e a mulher adúltera como sendo o povo. Ele fala assim, comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E ele disse, tu esperarás por mim muitos dias. Olha Deus falando pro povo, Júnior. Tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Verso 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, Júnior, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Júnior, está aqui a profecia que diz que o povo judeu ficaria por muitos dias sem contato com Deus, mas não seriam de outro Deus. Não seria de outro homem. O povo judeu não tem outra religião. Assim também...
Ah, Diego, eu tô absurdado com isso aqui. Vou contar um... bastidor do Biblecast agora.
Conte.
Eu vou contar um bastidor.
Como assim, de bastidor?
Muita gente acha... Eu vou contar o seguinte. Muita gente acha que quando a gente tá fazendo o Biblecast, a gente já sabe o que a gente vai falar.
Certo.
A maioria dos Biblecasts, se você lembra do nome do site, é Carta Entre Amigos Pastores.
Isso, exatamente.
A maioria dos Biblecasts sou eu conversando com o Diego mesmo, na hora.
Na hora, exato.
E eu estou absurdado com essa história aqui de que nos últimos dias... Lê de novo, Diego, se tiver assim. Lê de novo.
Depois...
Eu não tinha lido isso aqui. Eu imaginava, mas não tinha lido isso aqui.
Não, tá dizendo aí que eles vão ficar muito tempo sem religião.
Porque não. Sim. Enquanto a gente tava fazendo o Biblecast, desde o começo eu tô falando assim, não, mas toda essa restauração deve estar prometida lá pra eles lá no tempo do passado. E quando chegou o tempo de Cristo, foi a gota d'água e eles foram rejeitados para sempre. Entendeu?
Não, entendi.
Eu fiquei, não, isso aqui é tão bonito, mas eu acho que isso aqui Deus prometeu restaurar se eles ficassem firmes. Mas como eles não ficaram firmes na época de Cristo, aí acabou mesmo.
Você achou isso?
Não, eu não achei, mas entendeu?
Entendi.
Eu fiquei falando, não, eu, né, vai
fica,
que...
Fica aquela pulga até da orelha.
Vai que é isso, né? Uhum. Vai que nós estamos falando aqui e é isso. Aí você me vem com esse verso 5. Lê de novo, verso 5.
Primeiro eu vou destacar que o 3 e o 4 deixa claro que eles vão ficar sem contato com Deus e sem religião, sem príncipe, sem sacrifício, sem rei, sem coluna, sem estola, sem religião.
Então avisa o tempo todo que os judeus vão cair.
É, avisa. Aí no verso 5 fala assim, ó, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias... Que é uma afirmação aqui, eu fiz o meu trabalho de monografia baseado nesse texto aqui. Esses últimos dias aí é uma referência à volta de Jesus. Não é uma referência à vinda do Messias, mas à volta de Jesus. Nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Tá aí, João, a profecia.
Ou seja...
Não, e se tem algum adventista pensando assim, ah, mas isso aí... Que é isso aí? Que eu nunca vi isso aí? Ninguém nunca falou isso? Então tome uma Ellen White aqui.
Tome. Não, é agora.
Tome.
Vem.
Olha o que Ellen White falou, meu amigo. Por intermédio de Oséias foi dada uma profecia que punha perante eles o privilégio de ter uma parte na restauração final que deve ser feita para o povo de Deus no fim da história da Terra. Quando Cristo aparecerá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela cita Oséias capítulo 3, verso 4 e 5. Por muitos dias o profeta declarou: as 10 tribos deviam ficar sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátuas, sem efode ou terafim. Depois, continuou o profeta, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias.
Tome.
Ellen White entende esta profecia do jeito que nós estamos falando. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 298. Júnior.
Diego, agora vamos para a gota final.
A gota final. Só jogamos textos bíblicos aqui, hein?
Não, hoje a gente quis ler a Bíblia.
Hoje foi leitura bíblica.
Porque a gente se curva diante de Deus.
Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with your glory.
Isaías, qual que é, Júnior?
62. Quero que você leia aí na sua tradução, que eu tô com uma diferente da sua hoje.
Tá na nova versão internacional, né?
É.
Isaías 62, o quê?
Vai ler o verso 1, vamos ler aí, ó.
Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações...
Olha, a minha fala assim, por amor de Sião, eu não sosseguarei, por amor de Jerusalém, não descansarei.
Olha só.
Verso 2.
As nações verão a tua justiça e todos os reis da tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada.
Percebeu que tá aí de novo dizendo que ela caiu, é?
Que, né? nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada. Olha só, usando a contra, mais ou menos palavras opostas ao que você vê em Osés quando eles estão caindo, né? Primeiro eles são chamados de não meu povo, e aí ele não fica casada, aqui ele fica casada. Chamar-te-ão minha delícia, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Olha só.
Isso me lembra, Diego, Biblecast número 12, o Cântico de Deus, que no final, você ouve lá de novo o Biblecast número 12, porque no final Israel aparece
desposada,
finalmente desposada com o seu Senhor.
Inclusive a gente usou esse texto de Isaías 62:5, porque fala que como jovem desposa donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. É o mesmo texto que a gente cita.
É isso.
E no verso 6, vem o que queremos destacar: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão, vós os que fareis lembrado o Senhor. Não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra.
Não, lê de novo 6 e 7, vai, lê devagarinho.
Sobre os teus muros, ó Jerusalém. Olha só.
Então, sobre os muros de Jerusalém.
Isso.
Sobre os muros dos judeus. O que aconteceu?
Pus guardas.
O que Deus ia colocar no muro?
Pus guardas.
Pus guardas no muro. E o que esses guardas fariam?
Eles vão todo dia e toda noite, sem se calar jamais.
E Deus ordena: jamais descanse.
Fareis lembrado o Senhor. Não descanseis, nem deis a ele descanso, até que...
Nem deis a ele descanso. Então Deus fala assim: ó, vou colocar guardas no teu muro, ó Jerusalém. E aí Deus fala com os guardas.
É.
Deus fala assim: ó, não deis a ele descanso. Não deixe Israel dormir, hein?
Até que restabeleça Jerusalém.
E faça dela louvor na terra.
E a ponha por objeto de louvor na terra.
Diego, quem são essas sentinelas?
Júnior. Quem são essas sentinelas? Não é a ONU, não são os Estados Unidos. Quem são, Júnior?
São os gentios. O enxerto. Somos nós.
Somos nós.
Fomos colocados como sentinelas sobre o muro.
Para fazer.
E nós não devemos descansar até que eles voltem.
E faremos lembrado o nome do Senhor. Essa é a nossa função. Fazermos lembrado o nome do Senhor para eles. É, quando a Bíblia está falando de volta, não está falando do povo inteiro, não está falando que vai ser tipo, olha, a nação de Israel toda se reconverteu. Não está dizendo isso. Essa volta como funciona? Essa volta é uma volta pessoal de cada um deles, mas todos eles vão ter essa opção. Entendeu? Deus está trabalhando de uma certa maneira, da mesma maneira que ele trabalhou com todos os outros povos que a gente citou aqui, ele está trabalhando também com o povo judeu, porque aquilo que ele acertou com eles é irrevogável. Só que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha. Então não tem como o povo, como nação, vai todo mundo ser salvo agora porque vocês são israelitas. Não. Eles
pelo sangue, né?
É,
não é pelo sangue.
Exatamente.
Porque sou israelita, eu tô salvo.
A salvação não é hereditária. Eles vão. Só que, no entanto, o que Deus está dizendo aqui é que a sua revelação vai alcançá-los de uma tal maneira que, segundo a profecia de Oséias, eles vão voltar a temer ao Senhor e vão retornar para ele no fim dos dias. Então, em algum momento, no fim dos dias, perto da volta de Jesus, haverá um retorno, posso dizer, em massa, de judeus. Mas não o povo, a nação judia, mas os judeus vão perceber que estavam longe e vão voltar, tremendo, diz o texto bíblico, para a bondade do Senhor.
Ô Diego, em silêncio eu me curvo diante de Deus. Em silêncio eu me curvo diante de Deus. Eu achava, Diego, que Deus precisava de mim para a salvação do mundo. Eu achava que eu tinha que pregar, etc. Tal. E tenho mesmo, que ai de mim se não pregar o evangelho.
Uhum.
Porém...
Ai de mim, né? Não é de Deus.
Ai de mim, é. Porém, Diego, se eu não pregar, não é por isso que as pessoas não vão salvar. É ai de mim. É ai de quem não me ouviu.
Exatamente, ai de mim.
Ai de mim se não pregar. Quem não ouviu minha pregação, tá nas mãos de Deus. Diego, muitas vezes a gente acha assim, ó, quando a gente dá um estudo bíblico e a pessoa não aceita, a gente pensa que já foi.
Uhum, é, não aceitou e se perdeu.
Deus tem muitas maneiras de levar uma pessoa à salvação. E Deus vai salvar muita gente que a gente nem imagina. A Bíblia diz, muito naquele dia hão de dizer, Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. Jesus falou, não conheço vocês.
as pessoas têm que entender que Deus, ele é extremista no que tange a salvação.
Ele quer salvar mesmo.
Nossa, mas é com tudo que dá pra fazer pra salvar. E Júlio, você
ele
sabe
faz
que
tudo pra salvar.
Até eu me deparar com essa verdade na Bíblia, eu confesso que eu tinha uma certa tristeza. Porque eu pensava assim, poxa vida, Deus fez essa aliança com o povo de Israel e tantas e tantas e tantas formas ele falou que ele ia salvar e etc, que ele estaria com eles e que a sua aliança era eterna. Vários textos falam que a aliança dele é eterna, e aí quando Jesus morre, a aliança acaba, eu confesso que eu pensava, poxa, meio que parecia que ele era um humano que se cansava. Quando eu descobri isso aqui, falei, não, é Deus mesmo. Não tem o que fazer. Porque apesar de tudo, ele ainda fala assim, não, eu vou restaurar. Eu tenho um plano, tá programado, e no fim dos dias eles voltarão.
Diego, e ele vai restaurar, várias vezes a gente citou aqui, ele vai restaurar de graça e pela graça.
Pela graça, exatamente.
Então, para aqueles que acham que no Antigo Testamento a salvação era pela lei, e depois os judeus rejeitaram e agora está na dispensação da graça, e por isso não guardam mais a lei, a nossa condenação no sentido de, a nossa divergência neste ponto de vista, é que não é que nós, adventistas, somos salvos pela lei, é que nós acreditamos que nunca houve um tempo que a salvação foi pela lei. No Antigo Testamento foi de graça. O judeu será salvo completamente de graça no Antigo Testamento. E se ele guardava a lei, mesmo tendo a salvação pela graça, no Novo Testamento não mudou nada.
Uhum.
Somos salvos pela graça e a lei continua valendo.
Exatamente.
O nosso Deus é o Deus da graça. Não salvará os judeus porque isso. E também, se você acredita que os judeus estão perdidos porque eles não guardam, eles transgrediram a lei, aí realmente é pelas obras. Mas não, a salvação para eles virá, para ficar patenteada a graça de Cristo diante de todos os povos.
E como disse o texto que acabamos de ler em Isaías 62, o que acontecerá é que Deus vai pôr Jerusalém por objeto de louvor na terra.
Como isso vai acontecer? Aguardemos os próximos episódios
da história
da mão poderosa de Deus sobre essa terra.
Exatamente. Deus.
Diego, suas considerações finais para essa série.
Ô Júnior, eu quero ser bem. Eu quero terminar sem muita criatividade. Eu quero simplesmente copiar aqui as palavras de Paulo. Só quero copiar as palavras de Paulo. Quero terminar dizendo: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, pois a glória é dele eternamente. Amém.
Amém.
Oh, Holy One, Holy One of Israel.